doutor em biotecnologia e professor Hernani Lins Neto, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Quais são os principais tipos de crimes contra a biodiversidade registrados atualmente no Brasil, especialmente no que se refere ao bioma Caatinga?
Bom, os crimes ambientais são os mais diversos, né, contra a biodiversidade. Mas os principais, vamos dizer assim, o que teria uma ocorrência maior, você teria os desmatamentos, né, a supressão da vegetação, né, a caça e a pesca predatória, tráfico de animais da fauna silvestre, tráfico de madeira, né, então elementos da flora, expansão descontrolada da agropecuária e da própria pecuária, e aí com isso volta aquela questão da supressão da vegetação. Então tem muitas operações envolvendo forças de segurança pública, né, órgãos de fiscalização que vem tentando reduzir e atacar crimes ambientais diversos contra a biodiversidade. Então você tem ação conjunta da Polícia Federal, dos órgãos estaduais de segurança pública, IBAMA, né, os órgãos estaduais de meio ambiente. E em relação especificamente à Caatinga, a Caatinga também vai acabar sofrendo desses principais crimes ambientais que eu acabei de citar. Também sofre muito com caça, né, a prática da caça ilegal de animais da fauna silvestre, né, tem desmatamento da vegetação, abertura de áreas ilegais, né, com supressão da vegetação, você acaba tendo isso também no bioma Caatinga.
De que forma esses crimes impactam o equilíbrio ecológico e as comunidades que dependem diretamente dos recursos naturais?
Em relação a de que forma esses crimes impactam o equilíbrio ecológico e as comunidades que dependem, são também os mais variados danos que causam. Então, esses crimes realmente desestabilizam o equilíbrio ecológico, imagina a supressão de uma vegetação, áreas desmatadas, né, supressão de fauna, então crime contra a fauna, a retirada de determinados animais dos seus ambientes, então isso causa sérios danos ecossistêmicos, da mesma maneira a gente pode pensar para a flora. Então, também você tem fortes equilíbrios, né? Você tem sérios problemas, você está tirando elementos essenciais daquele ecossistema. Então, as interações ecológicas que existem ali, das imbricadas relações entre os elementos da biodiversidade, não só a fauna e a flora, mas essas conexões que podem afetar até aspectos climáticos e microclimáticos, né? Quando a gente tem uma supressão da vegetação, você vai ter sérios problemas de danos ambientais a longo prazo, problemas ali de animais que vão ter funções ecossistemas específicas, como a dispersão de determinadas sementes, por conseguinte, a dispersão de determinadas espécies vegetais. Então, assim, os desequilíbrios são absurdos, são inimagináveis. Então, o cuidado que nós temos que ter com a conservação da biodiversidade e combater crimes ambientais é algo que tem que estar nas agendas político-governamentais, né, devido a todas essas mil e uma possibilidades de desequilíbrios, de desastres, verdadeiros desastres, em alguns casos, ambientais.
Qual a importância do diálogo entre a ciência, sociedade e poder público no que se compete à preservação da biodiversidade?
E nesse sentido, é importante o diálogo entre a ciência, a sociedade e o poder público, né? Então, é de suma importância e fundamental para a conservação da biodiversidade, pois integra tanto o conhecimento científico com as demandas sociais e as políticas públicas eficazes. Então, isso para todo e qualquer ecossistema como a Caatinga. Então, os órgãos trabalhando direcionados à resolução desses problemas ambientais, no combate aos crimes ambientais, é, sem sombra de dúvida, algo essencial e importante para que esse tipo de ação contra a biodiversidade seja reprimida e seja punida, punida exemplarmente. Então, para que tenha eficiência, essas entidades, as políticas, o governo, a ciência e a população atuem juntas, preservando, conservando a biodiversidade e reduzindo a série de problemáticas que não são só da ordem ambiental, mas sobretudo ambiental, mas que, por ser ambiental, afetam e causam vulnerabilidade também social, sociopolítica, socioeconômica. Existem pessoas que dependem dessa biodiversidade, que manejam os recursos da biodiversidade e de lá retiram não só alimento para o seu dia a dia, mas fonte de renda. Então, existem políticas muito interessantes de uso consciente da biodiversidade com povos tradicionais, com comunidades rurais e assim sucessivamente. Então, é de suma importância essa parceria.
Como as iniciativas educativas e eventos de divulgação científica contribuem para a sensibilização da sociedade sobre esses temas?
Diante dos desafios, iniciativas como divulgação científica, Semana de Meio Ambiente, o próprio First Friday, promove uma reflexão, uma troca de ideias sobre aspectos importantes dentro do combate aos crimes ambientais, né? Trazendo para essa temática em específico. Então, são ações importantíssimas e fundamentais. Então, ter essa divulgação, sensibilizar a população por meio dessas ações é algo que soma muito aos esforços e ajuda muito nesses desafios que é o combate aos crimes ambientais.
Como poderá ser o futuro da biodiversidade do semiárido diante das atuais ameaças ambientais e das mudanças climáticas?
O futuro em relação ao combate a crimes ambientais contra a biodiversidade perpassa por instituições fortes. Então, fortalecimento das universidades, onde há uma grande produção de conhecimento, não só universidades, centros acadêmicos de uma maneira geral, fortalecimento dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, como os órgãos estaduais de meio ambiente, fortalecimento das polícias, fortalecimento de uma polícia científica que faz um trabalho pericial de produção de prova material. Então, todas essas entidades juntas, trabalhando unissonamente, fortemente, cooperando, o futuro para o combate a crimes ambientais é positivo. E ter ações positivas, ações que venham realmente frear, que além de vários problemas globais, como aquecimento, ainda se deparar com crimes ambientais é um desafio enorme. E isso causa muita vulnerabilidade socioambiental em comunidades que vivem diretamente da relação com a biodiversidade e até aquelas que vivem de maneira indireta. Então, há uma possibilidade de um futuro positivo, mas é importante que todos os atores nesse processo, né, sejam fortalecidos.